Olá, está começando mais um programa Crescendo em Cristo, aqui pela Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. Que bom ter você em mais este programa. Lembro que você pode interagir conosco através do nosso Facebook, facebook.com/radiocpt. Você pode também entrar em contato conosco pelo WhatsApp, 051-99348-9360. Quem vos fala, o comunicador Elvio Ney Figur, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, paróquia de Tupanci e Nova Aurora. E no programa de hoje, nós gostaríamos de refletir com você sobre a mensagem que nós encontramos em Mateus, capítulo 20. Capítulo 20 de Mateus. Abra sua Bíblia e nos acompanhe no estudo do programa Crescendo em Cristo do dia de hoje. Capítulo 20 começa com uma parábola de Jesus, onde Jesus fala a respeito dos trabalhadores na plantação de uvas. Antes de nós entrarmos propriamente nessa parábola, vale recapitular um pouco do que nós vimos no estudo anterior, quando tratamos do capítulo 19, porque a parábola contada por Jesus aqui no capítulo 20, esta primeira, ela ainda é parte da resposta que Jesus dá aos seus discípulos diante de um questionamento, diante de uma afirmação de Pedro, que está lá no capítulo 19, verso 51. Quando Pedro diz assim para Jesus: nós deixamos tudo e seguimos o Senhor, o que é que nós vamos ganhar? No finalzinho do capítulo 19, Jesus deu uma resposta, dizendo que eles receberiam, sim, a sua recompensa pela sua dedicação, pelo seu trabalho. Entretanto, né, os que agora são os últimos serão os primeiros serão os últimos. Na sequência desse diálogo é que Jesus conta essa parábola dos trabalhadores na plantação de uvas. A parábola é conhecida. Jesus diz assim: o reino dos céus é como o dono de uma plantação de uvas, que saiu de manhã bem cedo para contratar trabalhadores para a sua plantação. Ele combinou com eles o salário de costume, isto é, uma moeda de prata por dia, e mandou que fossem trabalhar na plantação. Depois, às 9 horas, saiu outra vez, foi até a praça do mercado e viu ali outros homens que não estavam fazendo nada. Então disse: vocês vão também trabalhar na minha plantação de uvas, e eu pagarei o que for justo, diz o patrão. E eles foram. Ao meio-dia e às 3 horas da tarde, o dono da plantação fez a mesma coisa com outros trabalhadores. Eram quase 5 da tarde, quando ele voltou à praça, viu outros homens que ainda estavam ali e perguntou: por que vocês estão o dia todo aqui sem fazer nada? É porque ninguém nos contratou, responderam eles. Então o patrão disse: vão vocês também trabalhar na minha plantação. No final do dia, ele disse ao administrador: chame os trabalhadores e faça o pagamento, começando com os que foram contratados por último e terminando com os primeiros. Os homens que começaram a trabalhar às 5 horas da tarde receberam uma moeda de prata cada um. Então os primeiros que tinham sido contratados pensaram que iam receber mais, porém eles também receberam uma moeda de prata cada um. Pegaram o dinheiro e começaram a resmungar contra o patrão, dizendo: estes homens que foram contratados por último trabalharam somente 1 hora, mas nós aguentamos o dia todo debaixo desse sol quente. No entanto, o pagamento deles foi igual ao nosso. Aí o dono disse a um deles: escute, amigo, eu não fui injusto com você. Você não concordou em trabalhar o dia todo por uma moeda de prata? Pegue o seu pagamento e vá embora, pois eu quero dar a este homem, que foi contratado por último, o mesmo que dei a você. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com o meu próprio dinheiro? Ou você está com inveja somente porque fui bom para com ele? E Jesus terminou dizendo: assim aqueles que são os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Veja que Jesus, aqui ao final da parábola, ele repete mais ou menos as mesmas palavras que ele havia repetido naquela resposta do capítulo anterior, quando ele responde a Pedro, né, e aos discípulos. Lá no capítulo 19, verso 30, Jesus havia dito: muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. O que Jesus quer nos ensinar com essa parábola? Em primeiro lugar, Jesus quer nos ensinar que a lógica do reino dos céus, ela é diferente, completamente diferente da lógica humana. Humanamente falando, pode até parecer que aqueles que trabalharam o dia inteiro aqui na lavoura e receberam o salário justo de um dia de trabalho teriam sido injustiçados, porque aqueles que trabalharam só uma hora, talvez, que foram chamados às 5 da tarde, ou aqueles que foram chamados apenas às 3 horas da tarde, receberam a mesma quantidade, como se tivessem trabalhado também o dia inteiro, ou seja, receberam também uma moeda de prata cada um. Mas fica muito claro na parábola que todos eles receberam o salário justo. Apenas a diferença aqui é que o patrão quis ser bom para com aqueles que foram contratados por último. É a sua bondade, a sua misericórdia para com aqueles que, apesar de terem sido chamados por último, fizeram parte daquela leva de trabalhadores, daquele grupo de trabalhadores chamados e que aceitaram o convite para trabalhar naquela vinha. É uma lógica diferente da humana. Pela lógica humana, quem trabalhou mais tempo embaixo do sol receberia, deveria receber mais, e quem trabalhou menos deveria receber menos. Entretanto, Jesus está mostrando que no reino dos céus a recompensa não se dá simplesmente por uma lógica simples. Eu fiz tanto, por isso eu recebo tanto. Essa é uma lógica humana, uma lógica do mundo. Mas no reino dos céus, a bondade de Deus é o que conta. Ele quer, ele deseja dar, o mesmo ele dá. É a sua vontade que prevalece. E vejam, ele não é injusto com ninguém. Então, essa parábola faz parte daquela resposta de Jesus aos discípulos, que disseram: bom, nós largamos tudo e te seguimos, o que que nós vamos receber? Já lá no capítulo 19, Jesus deixou claro que eles receberiam o galardão, né? Enfim, eles sentariam ao lado dele e assim por diante. Entretanto, o que Jesus quer ensinar para eles é que eles não devem se considerar mais ou melhores do que ninguém por causa disso, por terem feito isto ou aquilo. Não. Na lógica do reino dos céus, os últimos podem ser os primeiros e os primeiros os últimos. É a bondade de Deus, é a misericórdia de Deus o que conta no reino dele. Nós seguimos adiante dentro do capítulo 20 do Evangelho de Mateus, versículos 17 e 19, quando Jesus anuncia a sua morte e sua ressurreição aos discípulos, pela primeira vez aqui em Mateus. Quando Jesus estava subindo para Jerusalém, chamou os discípulos para um lado, falou com eles em particular, enquanto caminhavam. Ele disse: escutem, nós estamos indo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e os mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos não-judeus. Estes vão zombar dele, bater nele e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ele ressuscitará. Jesus está, então, revelando aos seus discípulos claramente o que iria acontecer com ele na Semana Santa, a paixão e morte de Jesus e também a sua ressurreição. Ao que tudo indica, os discípulos não entenderam bem o que que Jesus quis dizer com isso. Isso fica bastante claro quando nós vemos a sequência do capítulo de número 20, onde nós temos agora o pedido de uma mãe. Então a mãe dos filhos de Zebedeu chegou com os seus filhos perto de Jesus, curvou-se e pediu a ele um favor. Pediu um favor a Jesus. O que é que você quer? Perguntou Jesus à mulher. Ela respondeu: Prometa que quando o Senhor se tornar rei, estes dois filhos sentarão à sua direita e à sua esquerda. Jesus não responde a ela, mas responde aos dois filhos. Vocês não sabem o que estão pedindo? Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Parece aqui que os dois filhos mandaram a mãe perguntar, né, para Jesus, ou fazer com que Jesus prometesse que eles estariam um do lado direito e um do lado esquerdo. Jesus conhece, Jesus sabe, tanto é que ele responde para os dois e não para a mãe deles. Jesus diz: Vocês não sabem o que estão pedindo. Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Esse trecho aqui mostra claramente que eles não haviam entendido aquilo que Jesus falou ali nos versos 18 e 19. Né? Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Certamente Jesus se referia ao cálice do sofrimento, da sua morte e da sua ressurreição, né? Ali, versículos 18 e 19, quando Jesus diz: Escutem, nós estamos indo para Jerusalém, o filho do homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte, entregarão aos não-judeus. Estes vão zombar dele, bater nele e crucificá-lo. Será que vocês podem beber desse cálice? É isso que Jesus está perguntando agora aqui no versículo 22. E esses discípulos dizem: Sim, nós podemos. Parece que de fato não haviam entendido. Entretanto, olha o que Jesus responde. Jesus concorda com eles. Jesus diz assim: Olha, de fato, vocês beberão o cálice que eu vou beber. Certamente Jesus se referia ao sofrimento que esses discípulos, todos eles, passariam depois da ressurreição, depois da volta de Jesus aos céus e tudo mais, os sofrimentos e castigos pelos quais eles passariam, né? Justamente por serem cristãos, né? Sofreriam por causa disso. Então, sim, eles beberiam desse cálice, mas os discípulos, naquele momento, claro, não entenderam desta forma. Certamente eles só entenderiam isso depois. Então Jesus diz: De fato, vocês beberão o cálice que eu vou beber, mas eu não tenho direito de escolher quem vai sentar à minha direita e à minha esquerda. Isso não me compete, diz Jesus. Pois foi o meu Pai quem preparou esses lugares. E ele os dará a quem ele quiser. Né? Jesus está a serviço do Pai, a serviço de Deus. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram zangados com os dois irmãos. Onde já se viu, né? Querer sentar ao lado direito ou ao lado esquerdo de Jesus. Então Jesus chamou todos para perto de si e disse: Jesus percebe que há um murmúrio ali entre eles e diz: Vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles e os poderosos mandam neles, mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser o primeiro, que sirva os outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de vocês. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas sim para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Aqui também cabe aquela colocação de Jesus que ele já trouxe lá no versículo 16: Aqueles que são os primeiros serão os últimos. Depois de Jesus ter dito tantas coisas, contado parábolas, inclusive para eles ainda não haviam entendido de que era necessário que eles fossem como crianças humildes e servissem uns aos outros, né? Aquele que quer ser o primeiro que sirva os outros, em humildade, em amor, em respeito e assim por diante, porque na lógica do reino de Deus não é como na lógica humana. No reino de Deus as coisas são diferentes. O servo, aquele que ama, aquele que ajuda, aquele que está a serviço, assim como o filho do homem, o filho de Deus, né, que vem a este mundo não para ser servido, mas para servir. Assim deve ser também entre os discípulos. Portanto, o pedido dessa mãe não faz sentido algum. Por fim, finalizando o capítulo de número 20, nós temos o momento em que Jesus agora, digamos assim, volta à sua rotina, depois de responder algumas questões, alguns questionamentos dos discípulos, questionamentos dos fariseus, questionamentos do jovem rico e assim por diante. Agora Jesus cura dois cegos. Quando Jesus e os discípulos estavam saindo de Jericó, uma grande multidão seguia Jesus. Dois cegos, sentados na beira do caminho, ouviram alguém dizer que ele estava passando e começaram a gritar: Senhor, filho de Davi, tenha pena de nós. A multidão os repreendeu e mandou que calassem a boca, mas eles gritaram ainda mais: Senhor, filho de Davi, tenha pena de nós. Então Jesus parou, chamou os cegos e perguntou: O que é que vocês querem que eu faça? Senhor, queremos poder enxergar, responderam eles. Jesus teve pena dos cegos e tocou nos olhos deles. No mesmo instante, eles puderam ver e então seguiram Jesus. Portanto, está aí mais um milagre, um momento em que Jesus cura estes, momento em que Jesus cura esses dois cegos, servindo, fazendo a vontade de Deus, e levando também o seu amor, né, e Jesus através da cura. Legal, pessoal, muito obrigado por nos acompanhar em mais este programa, que vai terminando nesse momento. Não perca a nossa próxima edição, que vai continuar os estudos do livro de Mateus, capítulo 21, o nosso próximo estudo. Lembrando também a você que o programa Crescendo em Cristo vai ao ar aqui pela Rádio CPT, de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã, e também com reprise às 6 horas da tarde. Interaja conosco através das redes sociais, facebook.com/radiodaielb ou então youtube.com/radiocpt. Você pode também, vale lembrar, baixar este estudo no nosso podcast, lá no nosso site, radiocpt.com.br/podcast. Muito obrigado pela sua audiência. Não se esqueça de compartilhar também da Rádio CPT para os seus amigos, para os seus conhecidos nas redes sociais. Divulgue esse trabalho que a nossa igreja, a Igreja Luterana, a Igreja Luterana do Brasil, está proporcionando, trazendo para vocês estudos na Palavra de Deus, também música de qualidade. Um grande abraço, que Deus abençoe. Até o próximo.